Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Papo Real, programa de iniciativa da Faculdade Campo Real, com apoio da Rádio Cultura 94,3. É isso aí, né, Rodrigo? Sejam bem-vindos ao nosso programa, hoje, sabadão, dia 17 de março. Temperatura na casa dos 23 graus aqui no centro da cidade, na rua 15 de novembro. É um prazer recebê-los aqui e hoje o assunto será direito do consumidor com o professor João Ricardo Ribas Teixeira.
Na sua Cultura FM, Papo Real.
Vamos lá então, sem mais demora, um programa bastante esperado durante toda a semana, onde podemos falar sobre todos os assuntos que aconteceram no mundo acadêmico, em especial na Faculdade Campo Real. Você nos acompanha aqui pela Rádio Cultura FM e hoje a conversa vai ser com o professor João Ricardo Ribas Teixeira, professor J da Faculdade Campo Real. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Bacana. Hoje, nesse exato momento, está acontecendo lá na Faculdade Campo Real o Café com Pais, uma iniciativa aí que visa trazer a família para dentro da Faculdade Campo Real. Os pais, os alunos hoje estão visitando a nossa instituição, vão tomar um café, vão falar com a direção, vão conhecer mais sobre a instituição. Então, a gente agradece e amplia o convite. Eu acho que ainda dá tempo, se você faz parte aí do universo acadêmico da Faculdade Campo Real, se você tem os seus filhos estudando na nossa instituição, fica o convite, participe do nosso Café com Pais e sem dúvida nenhuma terão outras edições. Nós fugimos hoje aqui com o professor João Ricardo para apresentar o programa, mas demais professores, todo um corpo técnico administrativo está lá hoje, né, professor João Ricardo?
Até minha coordenadora estava me cobrando, porque quando estava lá, daí eu lembrei ela que estava aqui no programa da Papo Real.
Claro, várias atividades simultâneas acontecem aí, além do programa. O café, aulas práticas, então hoje realmente um dia bastante atarefado, final de semana também é bastante trabalhoso lá na nossa instituição. Nós tivemos o Dia de Campo, iniciativa aí do curso de Engenharia Agronômica, foi realizado na Fazenda Experimental da Faculdade Campo Real. Sem dúvida nenhuma, um evento de grande porte, já está se tornando tradição, onde os alunos elaboram experimentos essa semana aí houve então a finalização desses experimentos com o dia de campo e todos os alunos puderam observar, puderam ir lá na Fazenda Experimental da Faculdade Campo Real, colher os frutos desse trabalho que foi realizado durante todo o semestre. Já de antemão quero parabenizar o professor Matheus, que é o coordenador do curso. Sem dúvida nenhuma foi um trabalho muito bem feito. Nós estivemos lá, fizemos algumas matérias. Se você quiser conferir como foi o dia de campo do curso de Engenharia Agronômica, acesse camporeal.edu.br, lá na aba Notícias, você vai conferir tudo que houve lá. Professor, chegou a visualizar lá os experimentos desses alunos, professor João Ricardo?
Infelizmente não tive tempo, Fábio. O dia foi um tanto quanto corrido, né? Até porque é o assunto nosso com relação ao Dia Mundial do Consumidor. E também nesse dia eu participei de diversos eventos dentro da instituição, então ficou um pouquinho inviável ir até lá na Fazenda Experimental para conferir os trabalhos do pessoal do curso de agronomia.
Aconselho acessar lá, professor, camporeal.edu.br para conferir as nossas notícias, então?
Com certeza, há várias notícias lá para o pessoal se interagir com relação aos eventos que aconteceu na faculdade nessa semana.
Aproveitando então, já falando mais da sua área aí, professor, teremos o simpósio do curso de Direito, tenho certeza que você está envolvido também na administração, podia falar um pouquinho para nós como vai ser esse evento, as datas, aí os palestrantes também que irão estar presentes nesse evento?
Exatamente, Fábio. Como você falou, também faço parte da organização desse evento, né? Então, a faculdade e o curso de Direito, a gente está sempre preocupado em trazer vários palestrantes para discutir novos assuntos, atualizações com relação aos temas pertinentes. E o curso de Direito, ele realiza 3 eventos por ano. Esse é apenas o primeiro, né? Então, a gente começa com o simpósio de Direito Civil e Processo Civil. Na sequência, a gente vai ter a Semana Jurídica. E, por último, a gente tem a Jornada de Ciências Criminais. Então, esse é o quarto simpósio, né? De Direito Civil e Processo Civil. A programação, ela inicia na quinta-feira. Então, na quinta-feira, nós possuímos a palestra com o professor Ricardo Calderon, Rafael Correia e o Marcelo Burg. Na sexta-feira, eu tenho a honra de trazer aqui novamente para palestrar para nós o meu primo, né, o mestre Paulo Ribas, que é professor lá nas faculdades em Curitiba, na faculdade PUC em Curitiba, e a Rita Vasconcelos. Né? Então, lógico, como o próprio é um evento restrito à área do direito civil e processo civil, né? Até porque na semana jurídica a gente trabalha com todos os temas, não restringe apenas uma única área. E também na jornada de ciências criminais a gente trabalha mais com o direito penal.
Legal, fica o convite então a todos os acadêmicos da Faculdade de Campo Real e os professores da área também, aos profissionais do direito, participarem então desse simpósio. É um simpósio aberto a todos os profissionais e as pessoas aí da área, com vagas limitadas, né? Então, entre no site da Faculdade de Campo Real para realizar sua inscrição, o quanto antes, né? Porque já está próximo da data,
está
aí,
encerrando,
né?
A última visualização que eu fiz no sistema, as vagas já estavam quase encerrando. Então, aproveita e corre lá, faz a sua inscrição.
Legal, então. Além disso, também, essa semana teremos a SEMANCO, que é a Semana de Comunicação do Curso de Publicidade e Propaganda, que ocorre entre os dias 19 e 23. Então, aos profissionais, aos professores e acadêmicos da Faculdade de Campo Real, também fica o convite para a nossa Semana de Comunicação do Curso de Publicidade e Propaganda, que vai iniciar então no dia 19 e vai até o dia 23. Você também pode fazer a sua inscrição no site e já eu vou trazer a programação completa também da SEMANCO.
Muito bacana a SEMANCO, hein, Fábio? Eu participei o ano passado a convite da professora Vanessa, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda. Trabalhei com eles com relação às publicidades abusivas, né? Principalmente com o reflete com os consumidores. Então, foi um evento bem legal e a professora Vanessa, ela tem sempre esse cuidado de trazer uma programação muito interessante para os seus alunos.
Legal, aproveitando o gancho, então, já falamos aí agora sobre, essa semana tivemos o Dia do Consumidor, a SEMANCO tenho certeza que vai trazer essas informações também, são assuntos correlatos, que se integram aí de certa maneira, e vamos então entrar no nosso assunto principal, né, professor João Ricardo? Essa semana tivemos, então, um dia que comemora o Dia do Consumidor. Essa data, ela, a princípio, reflete, assim, muito respeito pelo consumidor, mas também temos que ter um certo cuidado, não é verdade?
Exatamente, Fábio. Esse Dia Mundial do Consumidor, ele surgiu, né, decorrente de uma palestra que o saudoso presidente John Kennedy realizou em 1962. Porém, o dia, ele só passou a ser comemorado nos anos 80. Né? Então, a intenção de John Kennedy nessa mensagem que ele quis trazer para todos os consumidores era de restabelecer os direitos para os consumidores, a proteção à vida, a proteção à saúde do consumidor e principalmente a segurança, né? Tanto da aquisição de produtos como da prestação de serviços. Porém, provavelmente, eu vou falar aqui, várias pessoas irão se identificar com esse fato. Né? Nessa semana do consumidor, ou nessa semana do Dia Internacional do Consumidor, é muito comum, né, principalmente aquelas pessoas que já realizaram uma compra online, receberem vários e-mails com ofertas, né, para venda de produtos e trazendo a informação, Dia Internacional do Consumidor, Dia Mundial do Consumidor. E a intenção de John Kennedy lá em 1962 não era essa, né? Não era uma questão de venda de produtos, mas sim do consumidor ter conhecimento dos seus direitos e trazer e restabelecer essa segurança para o nosso consumidor, né? A gente não vê o fornecedor, na maioria das vezes, que deveria trazer informações para o consumidor, para que ele conhecesse seus direitos ou trazer um caráter de segurança, realizando isso nesse dia. Então, a gente fica um pouco preocupado até por conta disso, né? A questão da informação e da segurança do consumidor acaba ficando um pouquinho de lado. E ao invés, né, de ser trabalhado isso nesse Dia Internacional do Consumidor.
Podia dizer, então, que esse é um dia que acabou tendo também um cunho mais consumista, ao invés da própria proteção do consumidor?
Exatamente, Fábio, né? A intenção acabou se tornando bem consumista ao invés da proteção, né? Eu até sempre alerto em sala de aula com os meus alunos e geralmente quando eu falo dessas promoções que ocorrem nesse dia, eles nunca lembram, né, do ano anterior. Porém, esse ano, a maioria deles, quando recebeu o e-mail, né, na sua caixa de entrada, a maioria deles já me falava: ó, professor, você tinha razão mesmo, tá aqui, né, a promoção. E eu trago esse alerta para todos os meus alunos, para que eles possam, aos poucos, né, ir realizando essa mudança, ir buscando seus direitos, buscando as informações, eles que serão já futuros advogados ou operadores do direito, que também trabalhem nesse sentido, né, futuramente, e trazer aí essa informação e esse direito restabelecido para os consumidores.
Perfeitamente. Até tem uma palavra parecida, que é o consumerista, que seria um consumo mais consciente de produtos sustentáveis que são realmente necessários, né? Hoje o capitalismo, ele te oferece muitas facilidades, então é, o nosso dia a dia acabamos comprando coisas que não temos necessidade, compramos mais do que o necessário, quantidades maiores. Então cabe também uma reflexão para esse dia do consumidor, essa semana ou esse mês, né? Tenho certeza que muitas empresas vão estender aí essa atividade durante todo o mês, para uma reflexão. Será que realmente precisamos comprar tudo que está à venda? Será que a quantidade é necessária realmente? Então, também é um momento de reflexão, não é verdade, professor?
Perfeito, Fábio. Até a intenção, eu me preocupo muito com a questão de publicidade, né? Porque essa publicidade muitas vezes pode levar o consumidor a essa aquisição desnecessária, né? E pode trazer aí, levar o consumidor a erro em várias situações. Então, a gente possui vários órgãos que realizam essa fiscalização, um deles é bem conhecido dos consumidores, que é o CONAR, né? Mas ele faz a fiscalização a nível nacional. Então, seria interessante todos os consumidores também partir a intenção de realizar essa fiscalização. Eu acredito que o melhor e maior fiscal, tanto da publicidade consumerista, é o próprio consumidor. Ele mesmo pode verificar se há alguma abusividade, se há algum erro, né? Então, geralmente, há várias promoções que não existem. É muito comum a gente verificar lá a loja que traz até 70%, e, na verdade, o consumidor ingressa na loja e não há os 70%. Ele vai encontrar lá um produto com 5%, com 10%, mas o produto que ele queria realmente comprar com desconto maior, raramente ele encontra, né? Então, aí a gente já verifica uma publicidade que está convidando o consumidor a ingressar no estabelecimento comercial, e a intenção realmente é de venda, né? Porque, geralmente, o consumidor entra e ele acaba adquirindo qualquer produto simplesmente porque ele já está dentro do estabelecimento.
Estava virando uma armadilha, né? A partir do momento que ele está dentro da loja, ele já tem um contato com o vendedor, acaba querendo aproveitar, talvez, até o tempo, que hoje em dia é escasso, já foi até a loja, e acaba se deparando com outros produtos e fazendo uma compra que bem diferente da que ele se propôs a fazer no início, né? Então, vira uma armadilha.
Exatamente. Talvez até algo que ele não queria comprar, né? Ele acaba adquirindo. Essa publicidade, a gente denomina ela como publicidade chamariz, né? Ou seja, o fornecedor está realmente chamando o consumidor para dentro do estabelecimento para tentar, obviamente, realizar uma venda, né?
Legal. É bom, então, mais uma vez, lembrar que essa data, ela traz muito mais a reflexão do que é o consumo, o que é o consumidor, o respeito aí entre as partes, e sem dúvida nenhuma, cabe então essa reflexão. Professor, além de professor lá da Faculdade de Campo Real, você também é conselheiro do PROCON, é isso?
Exatamente. Né? Eu faço parte do conselho do PROCON, realizamos reuniões a cada 2 meses, né, justamente para verificar como que está o andamento do PROCON dentro da região, né, de Guarapava região. A gente auxilia, né, dando dicas, até porque eu trabalhei muito tempo no PROCON, entre 2003 até 2007, né, fiquei 4 anos dentro do PROCON, e o Paulo Lima, que é o coordenador hoje, é um grande parceiro que a gente tem, um grande amigo, e sempre a gente está lá auxiliando, né, e também verificando as contas do PROCON, né, porque hoje o PROCON, ele tem essa possibilidade de autuar as empresas, né, os fornecedores, e esses valores são revertidos para a manutenção do PROCON, né? Então a gente sempre está verificando também as contas do PROCON, né? Então hoje o PROCON está em boas mãos com o nosso amigo Paulo Lima, né? E mandar um abraço já para ele, para que continue realizando esse trabalho na nossa cidade.
Professor, é uma orientação então para quem se sentiu lesado, alguém que comprou alguma coisa que teve algum problema, algum defeito, não está satisfeito com o produto? Qual que é o primeiro passo quando a pessoa se sente lesada? É procurar o PROCON nesse primeiro momento já?
Eu acredito, Fábio, que o primeiro passo que o consumidor deve tomar é procurar a loja qual ele realizou a compra do produto, né? Antes mesmo de procurar o PROCON. Muitas vezes em uma conversa com o seu fornecedor, né, você pode talvez resolver o seu problema. Porém, não conseguiu, aí sim a gente indica que a pessoa, o consumidor, procure o Procon. Né? O Procon, ele vai realizar esse primeiro atendimento diretamente com o fornecedor, então ele vai entrar em contato com o fornecedor para também tentar resolver esse problema que o consumidor possui no momento. E caso não consiga realizar nesse primeiro contato, é marcada uma audiência de conciliação lá no Procon mesmo. Tá? Então o Procon geralmente ele acaba resolvendo boa parte dos problemas que chegam até ele.
A conversa sempre então seria a melhor solução, né? Acho que até um exemplo prático disso é troca de mercadorias. Que mesmo a mercadoria não estando danificada, muitas vezes não serve, não gosta da cor, então a pessoa troca na loja. Não necessariamente é uma obrigação do fornecedor, isso é um acordo entre as partes, né?
Fábio, então, o pessoal geralmente acredita que a loja tem obrigação de realizar a troca. A troca de produto, ela só é realizada de forma obrigatória quando o consumidor não tem o contato com o produto. Então é muito comum quando a gente faz compra online, né? Nos produtos lá virtuais, que você compra em determinado site, e você tem um prazo que a gente denomina um prazo de arrependimento. É um prazo de 7 dias que o consumidor tem para realizar a troca do produto, porque ele não teve o contato físico, ele não viu o produto em mãos. Tá? Porém, quando ele adquire o produto no próprio estabelecimento, ele viu o produto, muitas vezes o vendedor demonstrou como que o produto funciona, as funções que o produto possui, ele não tem esse prazo de arrependimento, hein? Então aí é um problema muito sério que a gente encontra às vezes, que o consumidor, ele acredita que tem esse direito, mas na verdade ele não tem, né? E como você falou, as trocas, quando o consumidor adquire produto no próprio estabelecimento, não é uma imposição por parte que o fornecedor tem que realizar. Geralmente é como um acordo, tá? Então, geralmente o fornecedor ele fala, olha, principalmente se trata de presente, né? Você vai comprar, sim, um presente para alguém, você não sabe se vai servir, se a pessoa vai gostar. Então, é bom já você alertar o estabelecimento, o vendedor que está te atendendo, que trata-se de um presente para ele abrir um prazo de troca para você, né? Então, quem estabelece esse prazo de troca é o próprio estabelecimento comercial, né? Então ele pode estabelecer alguns dias. Geralmente é muito comum eles não realizarem trocas aos sábados, né? Porque sábado geralmente tem um movimento maior, daí você tem que despender alguns funcionários para realizar essa troca, acaba atrapalhando, né, a própria
fluxo,
o fluxo da loja, né? Então geralmente se estabelece no dia de semana, que é um fluxo menor, né? E lógico, como você falou, tem que ter um acordo entre as partes. Se não existir, não tem porquê a loja trocar o produto, tendo em vista que o consumidor escolheu o produto, ele viu o produto antes da aquisição.
Professor, a fiscalização hoje é realizada pelo PROCON, ela ocorre de maneira cotidiana. Como funciona a fiscalização? É iniciativa própria do PROCON, ele visita as lojas, os comércios? Poderia falar um pouco para nós sobre como funciona a fiscalização em si?
Certo, o PROCON ele tem os fiscais, né, que realizam essa fiscalização de forma periódica. Lógico, eles não conseguem realizar essa fiscalização todos os dias. Tá? Então, geralmente, eles realizam, né, em alguns momentos. Porém, é muito importante, eu sempre falo para os meus alunos, é muito importante que vocês, consumidores, realizem essa fiscalização. Tá? O consumidor é o melhor fiscal dos seus direitos. Então, se o consumidor verifica, identifica uma situação que ele acredita que não está correta, comunica o PROCON de imediato, né? Comunicou o PROCON vai lá verificar se realmente há uma abusividade nessa prestação de serviço, se há algo que venha a gerar algum dano para o consumidor. Tá? Então é importante que o consumidor realize essa fiscalização. Os consumidores, quanto mais unidos forem nessa fiscalização, mais direitos serão preservados para eles.
Professor, você está lá dentro, é conselheiro, como que você tem visto ao passar do tempo essa procura pelo PROCON? O consumidor tem sido mais crítico, as reclamações estão aumentando, estão diminuindo, a qualidade dos produtos, como que você poderia fazer um panorama geral aí nos últimos anos que você participou aí do conselho do PROCON em relação à procura e os serviços aí prestados pelo PROCON, solicitados pelos consumidores?
O atendimento sempre está aumentando porque a nossa cidade também está crescendo, né? A questão de venda de produtos também cada vez aumenta. Então, a procura é grande. né? A gente verifica que o PROCON tem uma atuação excelente na nossa cidade, porque, como falei anteriormente, ele consegue solucionar boa parte dos problemas que são apresentados a ele, né? A questão de reclamação geralmente são as mesmas da época que eu trabalhei, isso eu acho até um pouco engraçado, né? Mudam-se os anos, mas as reclamações são as mesmas. Então, geralmente, a campeã de reclamações é a questão de telefonia. Né? Hoje a telefonia móvel ocupa praticamente a primeira posição de reclamações. É interessante como esse serviço ainda não melhorou. Né? Desde a minha época, lá de 2003 a 2007, ele já era a reclamação, já era o campeão de reclamações. Então é um dado interessante, né? A gente verifica que essa prestação de serviço realmente não está se adequando, né? Apesar de a gente ter um número muito elevado de consumidores. É muito comum a gente verificar consumidores que possuem lá dois números, três números, um de cada operadora. Né? Então, geralmente, a gente tem um número bem elevado de consumidores, por isso também de ter um número elevado de reclamações.
Eu já passei por isso, já tive problema com telefonia, precisei do PROCON, precisei contratar os serviços também de um advogado. Foi resolvido, mas é um problema que a gente não gostaria de passar, né? Às vezes aí você acaba recebendo algum valor por danos morais, mas eu tenho certeza que se você tivesse a opção de não ter passado por todo aquele estresse, por toda aquela complicação, ligar, reclamar, perder tempo, eu tenho certeza que esse valor ele fica irrisório em relação ao teu tempo. O tempo não tem valor que se pague, né, professor?
Exatamente, Fábio. Então, se as empresas realmente prestassem um serviço adequado, né, e eficiente, o consumidor não precisaria passar por isso.
Legal, então, se você precisar usar os serviços do PROCON, o telefone é o 3621-4592, fica ali onde era o antigo fórum, né?
O antigo fórum.
É Rua Capitão Frederico Virmonde, número 1913, no centro de Guarapuava. Repetindo o telefone, então, hoje não está funcionando, mas a partir de segunda-feira, né, 3621-4592. Interessante que todos os estabelecimentos comerciais, eles têm uma cópia do código do consumidor, então...
É uma determinação legal.
É um acesso, né, à informação.
É uma determinação legal até para caso o consumidor se encontre numa situação de buscar o seu direito, ele já tem o Código de Defesa do Consumidor em mãos, né, para buscar ali, talvez, algo que a empresa está realizando de forma errada.
Exatamente. Se você está no comércio nesse momento, se... vai dar uma olhadinha aí, com certeza vai ter uma cópia aí do direito, dos seus direitos. Então fique atento, observe, seja um consumidor consciente e use essa data para refletir então sobre os direitos do consumidor, sobre o consumo consciente, enfim, sobre todas essas práticas. Em sala de aula, professor, é uma matéria também tratada aí entre os alunos, matéria chama a atenção dos alunos, o direito do consumidor?
É muito interessante porque eles participam constantemente, né? É uma matéria que você verifica o teu cotidiano, né? O teu dia a dia, então é muito fácil a aplicação da disciplina, até para trazer exemplos. Todo semestre muda porque cada aluno traz um exemplo diferente que ele passou ou que um familiar passou. Então é uma disciplina bem interessante. Ela é destinada aos alunos do nono período de direito e do décimo período de direito. No décimo período de direito a gente analisa a questão das publicidades, que nem eu comentei, e também a questão processual, né, do direito do consumidor. No nono período, essa parte mais básica com relação aos direitos que o consumidor tem, né, o que ele deve procurar, onde procurar e como que a legislação determina esses direitos para o nosso consumidor.
Muito bem, vamos então chegando aí ao final do nosso programa, nesse sabadão aí. Mais uma vez, vamos fazer então o convite para o simpósio de direito. Peço aí que o professor repita mais uma vez as datas e sobre a programação, para que na próxima semana a gente possa ter um evento, mais uma vez, de muito sucesso.
Então, novamente, realizo o evento tanto para os alunos como para a comunidade, né? No dia 22, iniciamos os trabalhos com três palestrantes, né? Ricardo Calderon, Rafael Correia e Marcelo Guller. E sexta-feira, dia 23 de março, com o professor Paulo Ribas e a doutora Rita Vasconcelos. O evento ele é realizado, Fábio, é bem interessante, porque ele é realizado tanto no Salão Nobre quanto no auditório, né?
Simultaneamente?
Simultaneamente. A gente faz uma teletransferência ali de dados, ou seja, no auditório o pessoal acompanha de forma telepresencial. Né? Então a gente tem aberto aí 480 vagas. Tá, então corre lá para realizar sua vaga, porque elas estão encerrando.
Perfeitamente. Também lembrando aí do Semanco, teremos dois eventos essa semana. O Semanco é a semana de comunicação do curso de publicidade e propaganda, que será realizado entre os dias 19 e 23. Se você quiser mais informações, acesse o site da Faculdade Campo Real, camporeal.edu.br, também as nossas redes sociais aí no Facebook, F Campo Real no Facebook, você vai ficar aí por dentro das novidades, de todas as informações que a Faculdade Campo Real pratica aí durante toda a semana. Desejamos a vocês um bom final de semana, agradecemos aqui a nossa técnica, o Rodrigo Keller, também ao setor de comunicação da Campo Real, o Marcelo Clotico e a Elaine Rocco, e a direção, o professor Edson Aires da Silva. Professor João, bom final de semana, bom final de semana, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Fábio, pelo convite novamente de estar aqui na Rádio Cultura, trabalhando com o direito do consumidor, né? Eu já vim outras vezes em períodos anteriores. E também, porque gostaria de mandar um abraço aí a todos os acadêmicos do curso de Direito, também da Faculdade de Campo Real. Mandar um abraço também para o pessoal de administração. Essa semana eu participei do projeto Safari, né, no dia 15, onde há uma interação dos alunos do Direito com os acadêmicos do curso de administração. E para o pessoal da Atlética, que está assumindo, né, a nova diretoria, mandar um abraço para o presidente da Atlética, o Aristeu, nosso amigo Aristeu, e desejar sucesso para ele nessa nova trajetória da Atlética do curso de Direito.
Legal, bom final de semana a todos e até o próximo Papo Real. Tchau!
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM.